Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje seguimos na temática dos golpistas. A Netflix tá servindo muita série, muitos documentários sobre golpistas aí não tem como não falar sobre, né? Semana passada eu comentei sobre o golpista do Tinder e trouxe pra vocês a versão BR, que é bem mais macabra, é o serial killer de Curitiba, que encontrava as vítimas por um aplicativo de namoro também. Se você ainda não escutou, vai pro episódio passado, escuta que tá bem legal. E hoje, nesse episódio, eu quero falar com vocês sobre a nova minissérie da Netflix, a Inventando Ana. Eu vou contar um pouco sobre a série primeiro, que é baseada em acontecimentos reais, e depois eu vou apresentar a versão brasileira, Herbert Richards, de uma golpista mineira, que se assemelha aí de certa forma sim, né, outro nível, mas tudo bem. Vamos lá, sinopse rápida. A série conta sobre os anos de luxo vividos por Ana Delvey, que era o nome falso de Anna Sorokin. Essa menina de apenas 26 anos foi capaz de convencer a alta sociedade de Nova York de que era uma herdeira alemã com milhões na conta, quando na verdade ela vinha de uma família russa, de classe média, e não tinha dinheiro nenhum. A série mostra alguns dos golpes que ela deu e eu quero contar aqui só para você entender o tamanho do golpe. Não era tipo, aceita Pix e nunca paga, sabe? Na verdade, era meio que tipo isso, só que com coisas milionárias. Por exemplo, a Ana Delvey roubou um jatinho particular da empresa de fretamento de luxo Blade, dizendo que pagava depois. E emprestaram pra ela um jatinho, porque confiavam que ela era herdeira. Acreditavam muito nessa história de herdeira, porque ela só frequentava eventos sociais da alta sociedade com roupas de marca. E assim, né, roupa de marca que ela comprava com o dinheiro de outras vítimas dela. Desse jeito, ela acabava levando o estilo de vida esperado por todos que uma herdeira levaria, né? E aí, ela meio que não levantava suspeita nenhuma de que era uma falsa. E quando alguém começava a desconfiar de alguma coisa, ela tinha um ar de cínica incrível, que despistava qualquer um. Desse jeito, ela conheceu Billy McFarlane. Não sabe quem é? Pois é o cara do Fyre Festival, outro golpe enorme. E tem um documentário na Netflix também. Nossa, Netflix, me patrocina já, vai. Já, muito documentário, muita coisa que eu recomendo aqui. Mas enfim, esse é o tipo, o mundo dos golpistas aí, tendo um crossover, né, se unindo. Mas ela conheceu gente muito legítima também. A Ana acabou conhecendo aí, tendo um certo relacionamento de amizade, coleguismo, enfim, com o irmão do ator Macaulay Culkin, dos filmes Esqueceram de Mim. Então, tipo, ela tava realmente inserida aí na elite de Nova York. E aí, para conseguir uma grana nervosa desses ricões, a Ana Delvey ainda tentou criar uma fundação artística com o objetivo de arrecadar fundos em nome dessa caridade, o que atrairia investimentos de pessoas muito influentes em Nova York. E, gente, ela tava muito perto de conseguir essa grana. Eram tipo 40 milhões de dólares. E ela tinha uma equipe de pessoas trabalhando com ela, juntos ali dela, esse networking dela, que eram pessoas muito influentes. E eu fico tipo, meu, como que uma menina de 26 anos conseguiu passar lábia em toda essa gente tão experiente, tão da alta ali, tão... Mas ela conseguiu. Conforme a Ana estava se aproximando de conseguir esse empréstimo milionário para abrir a sua tão desejada fundação, ela inventou um personagem para convencer os banqueiros de que a sua herança era legítima. Sim, ela deu golpe em banco. E não era um banco de esquina qualquer, eram bancos gigantescos de Wall Street. Bem, o personagem que ela inventou para conseguir ter mais credibilidade, né, foi um tal de Peter Haneke, o suposto administrador das propriedades de sua família milionária. O Haneke, na verdade, era a Ana, só que por e-mail. Ela criou um e-mail no AOL e ela usava um cartão virtual e um aplicativo de distorção de voz quando ela falava no telefone para ficar aparecendo esse tal administrador aí da fortuna toda dela. Tipo, olha o nível. Desse jeito, ela conseguiu conversar com algum dos maiores banqueiros de Nova York e passou perto de conseguir o empréstimo para sua cliente, que no caso era ela mesma. Quando o e-mail do Hannah na AWOL foi fechado, a Anna mentiu para todos ao seu redor e disse que, na verdade, ele tinha falecido. E a partir daí, ela inventa uma segunda identidade, a Bettina Wagner, que passou a responder as questões aí dos banqueiros sobre a suposta fortuna da Anna Delvey e da sua família. E assim, ela quase convenceu os bancos a ceder para ela ali um empréstimo de 40 milhões de dólares. A menina era esforçada, viu? Mas, obviamente, não deu certo, e isso nem é spoiler, porque a série já começa com ela na cadeia, né? Então, é isso. Na vida real, quando o seu esquema todo veio abaixo e a Anna foi descoberta, ela acabou enfrentando um processo enorme em 2019, sendo condenada a até 12 anos de prisão e ao pagamento de multas. Mas ela, que amava chamar atenção, se vestir bem, luxo, glamour, parari parará, não deixou o tribunal ser nada menos que um show, né? A cínica contratou uma estilista para o seu julgamento e ela se recusou a entrar no tribunal com as roupas que eram dadas pelo governo. A estilista dela alugava peças de luxo para que ela pudesse usar no tribunal, e tudo isso pago por um benfeitor secreto. Vai saber quem estava bancando essa mina, né? Até hoje ninguém sabe quem é. O mais bizarro é que os looks que ela usou estão todos registrados no Instagram, @AnnaDelveyCourtLooks, que tem quase 15 mil seguidores. E na legenda, eles colocam as marcas das roupas, tipo Michael Kors, Yves Saint Laurent. Ai, gente, é bizarro demais. Eu super recomendo assistirem a série. Ela é meio longa, tá? Os episódios têm mais de uma hora, mas é bem interessante e inacreditável o que essa menina, realmente uma menina, conseguiu fazer e onde ela conseguiu chegar metendo o famoso migué. Hoje em dia, a Anna Sorokin, ela já cumpriu parte da sua pena e ganhou liberdade condicional em fevereiro de 2021. No entanto, 6 meses depois que ela foi solta, ela foi colocada novamente sob custódia, dessa vez pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, já que o seu visto americano não estava mais valendo no país. Ela deveria ter voltado para a Alemanha, né, que é onde a sua família russa morava, mas ela continuou nos Estados Unidos e por isso foi presa por estar ilegal no país. E, só mais uma última pincelada aqui na personalidade dela. Quando chamaram ela de psicopata, ela disse achar que isso era um elogio. Debochada que só, né? Falou isso para uma revista, numa entrevista, assim, tipo, eu sou psicopata? Eu acho que isso é um elogio, muito obrigada, viu? Tipo, sério. Bem, assistindo a série, vendo esse negócio de golpes e tudo mais, eu só conseguia pensar em uma pessoa. Ela, a Marta golpista. Ela tem o mesmo ar de cínica de Anna Sorokin, ela também ganhava a galera na lábia por se vestir bem, ter cara de rica e tal, mas a grande diferença é que aqui é Brasil, né? E a Marta golpista acabou virando meme. Sim, gente, crimes e memes, é isso. Ela também virou trending topics no Twitter, virou uma grande piada aqui para os brasileiros. Mas os seus crimes, eles foram bem reais, e foram muitos. Além de que, no fundo, a Marta golpista, ela tinha ali as suas próprias questões, né? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso, e aí toda essa questão dela ter virado meme acaba ficando um pouco pesado, digamos assim. Eu vou contar tudo pra vocês hoje, mas antes, né, aquele famoso merchan, mas hoje vai ser bem rapidinho, porque eu já falei demais, já contei uma série inteira aqui pra vocês, o caso da Anna Sorokin. Então, rapidamente, esse recadinho aqui. Como vocês sabem, o Café com Crime é um podcast independente. Isso quer dizer que a maioria das coisas eu faço sozinha ou com a ajuda de pessoas que são voluntárias e maravilhosas. E não tenho, obviamente, né, patrocínios e nem nada. Mas você pode ajudar o podcast a continuar de pé ao apoiar pela Orelo. Quem apoia ganha acesso a episódios exclusivos e ao grupo do WhatsApp dos Crimezeiros, além de ganhar o meu coração, né? Bem, é isso, gente. Apoiem pela Orelo, se vocês puderem. O link está na descrição do episódio. E quem não puder apoiar, é só escutar o episódio na Orelo, porque lá eles pagam os podcasters a cada play. São alguns centavinhos, mas aí a gente vai somando e dá alguma coisa no final, né? Obrigada por todos que já são crimezeiros oficiais da causa do Café com Crime, gente. E se você ainda não é, link na descrição. E com isso, bora começar do começo? ano é 2014 e estamos em Uberlândia, Minas Gerais, o segundo maior município de Minas com aproximadamente 700 mil habitantes. E foi lá que uma sequência de golpes começou a ocorrer sem que os comerciantes locais conseguissem deter a ladra que os roubava. A primeira empresária a registrar um boletim de ocorrência foi Kellen Santos Vatassi. Ela era dona de uma loja de roupas no bairro Lídice e, na época, perdeu R$2.000 para uma golpista. Acontece que um dia entra em sua loja uma mulher muito bem vestida e que mostrava conhecimento sobre as marcas de roupas disponíveis na loja. O que a aparência não faz, né? A mulher realmente tinha cara de nobre. Por sinal, eu já vi algumas pessoas comparando ela com a Olivia Colman. Conhecem? É a atriz que ganhou o Oscar, que já fez recentemente o filme Filha Perdida. Ela também fez a Rainha Elizabeth em The Crown. Pois é, a cara da elegância. E essa mulher desconhecida, que entrou na loja de roupas, exalava esse ar de realeza. A Kellen não a conhecia, mas os vizinhos contaram que essa tal mulher esteve na loja no sábado, mas como estava fechada, ela foi embora. Na segunda-feira, ela voltou logo cedo, mas a Kellen não estava, então ela decidiu esperar e voltou no período da tarde até conseguir encontrar com a dona da loja, a Kellen. Essa mulher conversou muito bem com a lojista, contou sobre a sua família, a igreja que frequentava, até falou o nome de alguns amigos e conhecidos, né, jogando nomes para lá e para cá. A Kellen achou a mulher muito cativante. Como ela apresentava ser uma pessoa honesta, a Kellen acabou deixando ela levar 11 peças de roupas no valor aproximado de R$2.000, contando que a mulher ia voltar para pagar depois. O famoso fiado, né? Acontece que a mulher nunca mais voltou. Depois de perceber que tinha caído num golpe, a empresária registrou o BO e escreveu sobre o caso no Facebook. Kellen entrou num grupo que ela participava, que tinha cerca de 30 mil membros, e deu todos os detalhes do caso. A sua postagem viralizou. E Kellen logo percebeu que ela não estava sozinha, ela não foi a única a cair no golpe dessa mulher de boa aparência, envolvente e persuasiva. 3 dias depois da publicação, a postagem já tinha mais de 250 comentários. Kellen conta, abre aspas, "Em poucos minutos comecei a receber mensagens de outras pessoas que também foram enganadas pela mulher. Eram muitos casos e também muitos prejuízos. Em algumas das mensagens me relataram que a estelionatária chegava a comprar à vista 1, 3, 4 vezes nos estabelecimentos e depois pedia condicional. Como tinha confiança, ela agia. Em um dos crimes, ela deu um prejuízo de R$10.000 em acessórios." Fecha aspas. Mesmo com tantos relatos sobre o golpe e a golpista, era difícil encontrá-la. O que as pessoas sabiam é que seu nome era Marta Maria e ela tinha 48 anos. Mas isso provavelmente eram as únicas informações fixas. Isso porque Marta estava constantemente mudando de visual, atuava em bairros diferentes e trocava os seus looks. Aliás, claramente ela fazia tudo isso na base do golpe também. Em uma das mensagens que Kellen recebeu no Facebook, um cabeleireiro contou a ela que chegou a fazer corte, escova e química no cabelo de Marta. Depois que deixou ela lindona e de aparência totalmente mudada também, ela disse que esqueceu o cartão no carro. E aí, fugiu. Marta já tinha sido ruiva e loira e nunca se sabia como ela apareceria no próximo golpe. A profissão golpista, né? Ela estava ali preparadíssima. Quando ela tinha dinheiro para pagar os produtos que ela queria comprar para ganhar a confiança da pessoa ali, o dinheiro também tinha vindo do golpe. A Kellen conta que a Marta vendeu as peças de roupa que levou de sua loja para um brechó com preços bem inferiores. Uma peça de R$300, ela chegava a vender por 50. Eu fico imaginando que se fosse a Ana da série do Inventando Ana, ela teria vendendo por 1.000, alegando que era de alguém famoso ou de alguma marca específica, sei lá. Mas a Marta, ela só queria o dinheiro, porque se ela não conseguisse essa graninha, ela não teria como comer, dormir ou até mesmo mudar o visual de novo. Eu vou ler aqui para vocês alguns dos golpes que a Marta cometeu. Esses são alguns dos comentários no grupo do Facebook, tá bom? Então, são relatos aqui das pessoas que sofreram o golpe. Primeiro, abre aspas. A mulher apareceu na loja da minha mãe e fez uma compra de R$300. Na hora de pagar, disse que esqueceu o cartão. Ela deixou o número do telefone errado e disse que morava no bairro Planalto. Fecha aspas. Vou indo para o próximo aqui, abre aspas. Hoje estava aqui no Custódio Pereira. Esteve na minha loja e tentou a todo custo levar duas peças para pagar amanhã. Quando negamos, ela ainda falou que perdemos de vender para ela. KKKK. Fecha aspas. A galera já estava ali começando a perceber quem era a Marta e negando para ela, né? Próximo, abre aspas. Nossa, não acredito. Essa mulher comprou mais de R$250 de mim de lingerie e disse que morava no Santa Mônica. Fui até o endereço e não a encontrei. Agora descobri que ela é golpista. Não acredito. Como recupero meu dinheiro? Por que não prenderam essa mulher? Fecha aspas. Em uma outra mensagem, algumas mulheres afirmaram que a estelionatária já tinha agido em Araguari e chegou a dar golpes em lojas e até hotéis. Em Uberlândia, os relatos traziam golpes de R$400 até R$10.000. Vou ler mais um aqui para vocês, abre aspas. Fiquem atentos, pois ouvi boatos de um novo golpe. Parece que a Marta agora está indo em estabelecimentos de alimentação, sorveterias e etc. Ela passa o cartão, mas finge que esqueceu a senha. Diz que vai tirar dinheiro e não volta mais, fazendo boquinha de graça. Fecha aspas. E aqui, vindo para um dos últimos relatos que eu vou ler, é o moço do cabelo, tadinho dele. Abre aspas. Pessoal, se vocês conhecem essa pessoa, me avisem, por favor. Chegou no meu salão, no bairro São Jorge, falou que era da Igreja Shalom e arrumou o cabelo. Comprou várias mercadorias, pediu para assinar promissória. Mentiu nome e endereço e o telefone não existe. Ela falou que tem 51 anos. Por favor, o prejuízo foi grande. Quem conhecer ela, entre em contato comigo. Fecha aspas. E assim, a Marta golpista continuou agindo ali na região de Uberlândia, foi autora de vários furtos na região, às vezes ela furtava pequenos objetos de lojas também, e de acordo com os posts desse grupo, isso vinha ocorrendo desde 2011, e ela já tinha sido presa algumas vezes, mas ela sempre continuava agindo. Além dos comerciantes, quem acabava caindo no papinho dela, da Marta golpista, eram as igrejas. Às vezes ela passava nas igrejas pedindo dinheiro, se fazendo de vítima ou de coitada de alguma forma, e acabava conseguindo dinheiro dessa maneira também. Um empresário chamado Alex Almeida revelou que conhecia a fama dessa mulher e a identificou quando Marta visitou o seu pet shop lá em Uberlândia. Segundo ele, a Marta teria ido à loja duas vezes, comprado coisinhas, dialogado bastante com ele e ela tentou aplicar um golpe após tentar agradar o Alex com palavras. Então ela tentava ser bem agradável, amistosa e aí conseguia o que ela queria das pessoas. Uma outra pessoa que fez uma postagem chamada Daniela Wellington disse que a Marta chegou a ir à sua casa para pedir dinheiro, porque disse a Marta que o irmão dela tinha batido nela. E aí, por ter um coração bom, ela deu R$10 a Marta, que era o único dinheiro que ela tinha. Mas depois ficou com a pulga atrás da orelha, viu que a mulher andava muito bem arrumada, muito bem perfumada, e foi aí que ela descobriu que era a Marta golpista, a que já tinha dado golpes em várias lojas do seu bairro. Só para vocês terem uma ideia, esses posts do grupo vão desde 2014 até meados aí de 2018, tá? Então, não é uma coisa de um mês, dois meses, não. Essa mulher estava dando golpes há anos ali na região. Em 2015, o modus operandi de Marta Maria, a golpista de Uberlândia, foi divulgado na internet para alertar os comerciantes locais. Era basicamente assim. Ela chegava no comércio, dizendo que mora no bairro, era sempre muito simpática, muitas vezes comprava à vista e assim ia criando confiança ali com os comerciantes. Aí depois ela levava itens fiado e nunca mais aparecia. Ela anda por toda a cidade, em todos os bairros de Uberlândia, ela não tem restrição de localização, ela vai onde está dando para ir. Ela também furtava pequenas coisas, como celulares, dentro de lojas, mas ela gostava muito de se arrumar em salões de beleza, onde na hora do pagamento ela falava que esqueceu o cartão, pegou o cartão errado, enfim, inventava uma desculpa para sair dali e nunca mais voltava, né? Ela falava, ah, eu moro aqui pertinho, já volto, e nunca mais. No fim, ela é muito cara de pau, né? É uma artista de cara de pau. Bom, por conta da postagem feita no Facebook, a Kellen conseguiu mais informações da criminosa, inclusive o local onde ela morava. Ela chegou a ir até lá e conversou com os vizinhos. Foi assim que a Kellen descobriu que Marta Maria já tinha sido presa outras vezes e que os parentes chegaram a internar a mulher, pois ela apresentava transtornos psiquiátricos, mas se recusava a tomar medicamentos. Infelizmente, Kellen não encontrou a Marta naquele endereço. Em 2017, a Polícia Civil informou ao público que haviam registros contra Marta Maria desde 2007, 10 anos de golpe. Além disso, Marta carregava nas costas 3 inquéritos policiais por estelionato e 1 por falsa identidade. Mas até então, ninguém conseguia encontrar Marta. E também não adiantava processar a mulher. O advogado Diego Santos Alves foi representante de uma loja que denunciou Marta por falta de pagamento, né, de uma nota promissória, e de acordo com ele, o processo foi iniciado em 2014. Ele diz, abre aspas, entramos com o processo para que ela pagasse a dívida, mas não adiantou, ninguém viu o dinheiro e a loja já encerrou suas atividades. Fecha aspas. No processo que foi disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma sentença assinada em 2015 encerrou a ação por devedor não encontrado. Mas o povo não estava afim de deixar barato, não. E aí rolou uma espécie de união online para monitorar a Marta golpista em Uberlândia. E nesse ponto aqui, eu senti uma vibe meio Don't Fuck With Cats. Eu não sei se vocês já viram, mas é um documentário da Netflix sobre uma caçada online que rolou para prender um matador de gatos. Um cara que postava vídeos matando gatos online. Na verdade, o cara chegou a matar uma pessoa também, né? Mas tudo começou com o vídeo dos gatinhos. Eu esqueci o nome dele, gente. Ele era canadense. Chamava Luca Magnota, alguma coisa assim. Então, aí com essa história toda, um grupo no Facebook também começou a procurar por esse cara. E aí no grupo compartilhavam informações, tentavam descobrir onde que ele gravava os vídeos, usando o Google Maps e detalhes que eles viam na câmera. É bem louco, assim, e eles acabaram achando o cara. É bem legal, também recomendo aí pra quem quiser ver. E meio que rolou essa união, essa caçada online pela Marta golpista também. Porque já que a justiça não conseguia achar ela e a polícia não podia prender, o povo de Uberlândia literalmente começou a monitorar a cidade. E toda vez que alguém via a Marta ou ficava sabendo de um golpe, informavam pelo grupo. Começaram a surgir fotos da Marta em ruas, lojas, supermercados e até dentro do busão. Filmavam ela sem dó, sempre descrevendo para onde ela estava indo e em que bairro ela se encontrava, que cor de cabelo que ela estava usando. Dessa forma, meio que ficou impossível ela se esconder. Em uma das postagens, um perfil do Facebook escreveu, abre aspas, Marta golpista dentro do ônibus que vai para o distrito de Miraporanga. Fecha aspas, essa é a legenda que está na foto que mostra a Marta sentada em um ônibus. Em um outro relato, um usuário aponta a presença de Marta em um supermercado com um novo visual. Ele fala assim, abre aspas, Marta agora de madeixas castanhas no Smart Super Maxi do Santo Inácio. Fecha aspas, e aí também a foto dela com o cabelo novo, né? Um outro post fala que Marta estava na Floriano Peixoto, 1945, dando golpe no moço dos móveis usados. Eu espero que tenham avisado o moço também, né? E não só postado isso no grupo e sai andando. Mas enfim, seguiram tanto a Marta que acabaram descobrindo o bairro atual onde ela morava. Num post, tá escrito assim, abre aspas, Ela mora no bairro Planalto e sempre está no terminal onde pega ônibus para aplicar seus golpes. Eu a vi tentando vender uma base Mary Kay para uma senhora. Fecha aspas. Tadinha, se a mulher estivesse tentando recomeçar a vida e ser honesta vendendo cosméticos, já iam estar falando que era golpe também. Mas enfim, não era só uma foto de Marta e localizações, né, de onde que a golpista estava. Não era só isso que tinha no grupo. Tinha gente que interagia com a Marta, que dava uma provocada nela quando via ela na rua. Tipo essa daqui, abre aspas. Gente, a Marta agora no centro, na Quintino Bocaiúva. Falei, Marta, onde você vai dar golpe agora? E ela falou, vai se catar. Ela estava pedindo dinheiro para uns homens na rua, falando que era de Araguari e tinha sido assaltada. Fecha aspas. Pois é, o pessoal começou a ficar ousado e tirava uma onda com a golpista. Olha esse aqui é de abril de 2018. Abre aspas. Gente, a Marta golpista está no Roosevelt. Bateu aqui em casa, vagabunda querendo me dar golpe de novo. Briguei com ela. Fecha aspas. Incrível como a Marta parecia estar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ela se escondia da justiça, da polícia, mas da galera toda da internet, ninguém escapa da internet, né? Mas ao que tudo indica, ela não estava muito interessada assim em se esconder. A Marta golpista, assim como a Ana Delvi, parecia ser uma baita de uma cínica. Na época, ela foi entrevistada pela jornalista Cássia Bonfim. A jornalista conta, abre aspas. Eu recebi uma informação de fontes de que essa mulher estaria aplicando o famoso 171, o golpe. Fuça daqui e ali e conseguimos falar com ela. Mas ela é tão cínica. Ela falou, eu não enganei ninguém não. Assim, foi um caso que seria cômico se não fosse trágico. Fecha aspas. Durante a entrevista, a Marta diz que as pessoas venderam os produtos para ela na confiança e agora estavam acusando ela de estelionato. Quando a jornalista aperta e pergunta se ela pagou, a Marta diz: não, não paguei. Esse fato de que documento e nome falso e tal não existe. Isso é mentira. Fecha aspas. Ou seja, ela meio que muda de assunto, fala outra coisa e leva a entrevista para outro lado, né? A Cássia também pergunta se a Marta se considera esperta. Eu vou tocar aqui o trecho com a resposta da Marta.
Fui autêntica, verdadeira, não fui... Fui eu mesma.
Outro repórter que conseguiu conversar com Marta foi o Everton Fernandes. Ele a encontrou andando pelo centro de Uberlândia e aproveitou para fazer algumas perguntas. O Everton pergunta se ela está gostando da fama que ganhou e ela diz, abre aspas.
Não dá nem para explicar por que as pessoas fazem isso. Acho que se cada um cuidasse da vida, Deus fala isso mesmo, que cada um tem uma vida para cuidar dela. Eu acho que é uma invasão, é algo que se divertem com isso, é algo ruim. Há meios legais para as pessoas resolverem isso. Tem a justiça, tem advogado, mas resolveram partir para um lado braçal, físico, que eu acho que não é assim. Eu devo, sim, mas acho que nada justifica isso.
Fecha aspas. Apesar das brincadeiras que ela escutava diariamente pela cidade, a Marta garantiu que já conseguiu superar isso e não deixa de sair de casa por conta desses memes na internet. E é verdade, a Marta, ela era vista constantemente, prova que o grupo do Facebook estava sempre na ativa, postando se ela estava no mercado, no restaurante, em lojas. E acabou que não eram só jornalistas que abordavam a Marta na rua para trocar uma ideia. As pessoas começaram a fazer o mesmo. Eu vou colocar aqui alguns trechos de áudio retirados de vídeos da Marta que foram postados no Twitter, Acervo Marta Golpista. Todas essas falas aqui são da própria Marta Maria, olhando direto para a câmera dos cidadãos que a perseguiam na rua para postar na internet.
Pagar. Eu vou tomar essa cidade inteira nas minhas mãos. Você quer ver se eu não vou? Porque eu fui corajosa. Você vai ver se eu não vou tomar...
Não sou avarenta, não sou apegada a nada, eu não sou materialista, não sou diante de Deus.
Tu não é materialista?
Eu estou de pé. Você vê, olha a multidão que me persegue nas redes sociais. Eu estou de pé. Eu durmo, eu como, eu vou aonde eu quero, eu saio onde eu quero, eu vou. Eu não tenho medo, eu ando na cidade inteira, eu sei quem está. E se me pedir tudo que eu tenho, eu dou. que eu dou. Você sabe por quê?
Mas depois tu consegue tudo de novo.
Exato, porque eu tenho esse desprendimento de me lançar, de me doar. Nunca vai me faltar. Eu vou ajudar pessoas que estão sofrendo, que estão bebendo, que estão fumando, que estão aí se prejudicando a si mesmo.
Você é caloteira e não assume, Marta.
Eu já tô estressada mesmo, tantas as pessoas se levantar contra mim. Se levantar contra mim por causa de dinheiro.
Escuta eu te falar.
Por causa de dinheiro. Não.
Eu espero que tenha dado para ouvir certinho o que ela fala. Alguns não estão muito legais, né, o áudio. Mas, basicamente, ela não assume que deu golpe em ninguém. Ela diz que é desapegada de bens materiais e que vai ajudar quem precisa, que ela é uma filântropa, né? Ela ainda acusa as pessoas de a perseguirem e diz que já está estressada com tantas acusações infundadas das pessoas. E em um momento de raiva ali, ela diz que vai tomar a cidade toda, porque é uma mulher corajosa. Essa é a Marta, né? A Marta que a gente vê em frente às câmeras quando ela é abordada nas ruas. As postagens, esses vídeos de Marta, acabaram, né, viralizando. Claro, o Brasil é um meme ambulante, né? Faz meme com desgraça porque é melhor rir do que chorar. A Marta acabou virando uma piada nas redes sociais e chegou até a estar nos trending topics do Brasil no Twitter. Tá cheio de paródia, de montagem, de meme na internet. Basta dar um Google para ver até onde vai a criatividade do brasileiro. Mas é importante a gente entender também quem é a Marta Maria além do meme. Quem é essa mulher que conseguiu mobilizar uma cidade inteira em uma caçada contra ela, né? Uma mulher que persuadiu centenas de pessoas a darem bens materiais e dinheiro a ela. Por trás de uma mulher que conversa muito bem, anda bem vestida e é cativante quando quer algo em troca, está Marta Maria Mendes de Paula, moradora de Uberlândia, hoje com 51 anos. A mulher tem um histórico de golpes registrados na cidade, constando desde meados dos anos 2000. Mas apesar das alegações, a polícia revela que a mineira, na verdade, tem distúrbios psicológicos diagnosticados em 2013. Há registros de chamadas feitas pela família de Marta por conta do seu comportamento agressivo. Segundo familiares, ela tem um tipo de transtorno psiquiátrico e não aceita o tratamento. De acordo com uma vítima que registrou um boletim de ocorrência contra Marta, a golpista sofre de transtorno bipolar. Marta já sofreu crises relacionadas aos seus distúrbios mentais em público, normalmente casos explosivos em que ela apresentava atitudes agressivas. Nesses casos, Marta foi contida pelas autoridades algumas vezes, após reclamação, né, de pessoas próximas, e foi encaminhada várias vezes ao Hospital de Clínicas de Uberlândia. Por fim, a polícia diz que ela usava medicamentos e fazia tratamento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, mas que ela teria se afastado, negado continuar um tratamento. Em 2010, Marta Maria foi presa por estelionato, mas logo foi liberada. Um ano depois, foi presa em flagrante por estelionato novamente e, dessa vez, foi absolvida. Em 2013, foi presa novamente pelo mesmo crime e condenada à prestação de serviço à comunidade. Os golpes continuaram depois disso. Novas denúncias foram feitas, mas o paradeiro de Marta passou a ser desconhecido pela polícia. E assim, Marta golpista está por aí, dando golpe e cai quem quer. Tipo, mesmo, porque o rosto dela está estampado literalmente por toda a internet. É triste como uma pessoa com distúrbios mentais, que não tem apoio, que não é medicada e que também não aceita ajuda, né? É triste ver virar meme. Eu não sei se a Marta tem acesso à internet, se ela acompanha tudo ou não, apesar de que não me parece que ela seja uma pessoa muito interneteira, né? Mas ela é perturbada por pessoas na cidade, né? Por onde ela vai e ela tem pessoas seguindo ela, filmando ela, postando na internet, provocando ela na rua, né? E, afinal de contas, ela tem um transtorno psicológico que torna tudo muito pior. Não justificando o crime que ela cometeu.
Até porque, né, quantas pessoas por aí também não têm transtornos e nem por isso se tornam criminosos, né? Mas, sei lá, eu fiquei um pouco chocada, na verdade, de saber a história por trás desses memes que a gente vê na internet, que a gente ri, né, da Marta Golpista, mas no fundo, assim, acaba dando uma mexida quando a gente entende um pouco mais sobre essa pessoa, né, quando a gente se aprofunda, né. Eu acho que eu já contei aqui no podcast em algum momento que eu tenho um tio com esquizofrenia. E assim, antes de ele aceitar ajuda, né, aceitar que a gente medicasse ele, ele também tinha os seus surtos agressivos na rua, ele chegou a agredir uma pessoa, chamaram polícia, prenderam ele, e aí ele foi levado para o hospital, porque sabiam que era um caso psiquiátrico, mas aí é isso, chega no hospital, dizem que não tem como ajudar a pessoa, que não tem como manter ela lá, e pronto, a pessoa vai para a rua de novo, não existe nenhuma assistência, e a pessoa fica aí. Cometendo os crimes dela, as agressões dela, e em troca sendo ridicularizada, marginalizada por algo que ela não controla, que é um distúrbio. Graças a Deus, a minha família encontrou formas de convencer o meu tio a se internar e a se medicar, e hoje ele é um amorzinho, ele não faz mal para uma mosca, sabe? Ele só precisava de ajuda. E às vezes é isso que a Marta precisava também. Né? Se tivessem conseguido ajudar a Marta, Uberlândia toda ia ter se beneficiado disso, né? Ia acabar os golpes, sem mais pessoas perdendo dinheiro pelo qual elas tanto trabalharam e dão o seu sangue ali nos seus comércios, nos seus empreendimentos. É muito difícil, né, para as pessoas também. E aí todo mundo ia sair ganhando, mas não teve jeito. Eu não sei se a Marta que não aceitava, se ela que fugia, se ela não tinha uma família com condições de fazer um tratamento com ela, né? E também não se tem isso no estado. Então, o jeito foi fazer memes. Foi o jeito de encontrar justiça que a sociedade achou. Não que seja certo, mas foi o jeito que eles interpretaram isso. Enfim. Só quis fazer essa reflexão aqui, porque eu comecei o episódio, na verdade, quando eu recebi a pesquisa e fui lendo e tudo mais, eu falei, ah, que engraçado, né, uma golpista virou meme. E aí a gente sempre pensa, ah, a pessoa é mó filha da puta, vamos zoar ela. Mas quando, na verdade, a gente vai se aprofundando, a gente vê que não é isso, né, que não tem nada de engraçado. E aí é o que a jornalista falou, seria cômico se não fosse trágico, mas é um caso realmente trágico, onde a Marta não sai ganhando, onde os comerciantes não saem ganhando, é uma tragédia só, né? Mas enfim, qualquer dia eu chamo um psiquiatra forense aqui para conversar, porque esse tema é muito interessante, eu gosto muito dessa parte psicológica dos crimes e entender, né, até que ponto é personalidade, até que ponto é um distúrbio, a psiquiatria é índole da pessoa, entender quando, né, que a pessoa se torna inimputável pelo crime e quando, mesmo tendo um distúrbio, a pessoa ainda sabe distinguir o certo do errado e aí pode responder pelo crime que ela cometeu. Eu não sei qual que foi o caso da Marta, né, de novo, foi só eu e a minha cabeça aqui fazendo uma reflexão. Mas enfim, psiquiatras forenses, me mandem e-mail, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Bem, minha gente, essa foi a história de Marta Golpista, a nossa versão brasileira do Inventando Ana, da Ana Delvi. Agora eu fiquei pensando, né, será que a Ana também não tinha alguma questão psiquiátrica? Tá aí algo que eu podia ter pesquisado antes de gravar o episódio, né? Eu ainda não terminei a série, então eu não sei se comentam algo por lá, mas eu vou terminar e aí eu vou pesquisar sobre isso. E se eu achar algo interessante sobre a Ana Delvi ou Sorokin, né? Ana Sorokin, que é o nome verdadeiro dela. Se eu achar algo interessante, eu posto lá nos stories do Instagram, no @cafecomcrime. E aí, por falar no Instagram, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso da Marta Golpista. Então, se você ainda não acompanha o @cafecomcrime, você tá perdendo imagens, muitas imagens. Segue lá, curte as fotos e comenta comigo o que vocês acharam desse caso, desse episódio. Se quiserem me contar também de golpes que vocês já presenciaram ou caíram, eu também aceito. Assim a gente se ajuda, né, a conhecer as táticas dos golpistas e aí a gente fica mais ligeira quando algo acontecer, né? É sempre bom aprender com o crime dos outros. Aprender para se proteger, não para cometer o crime, que fique bem claro. E por hoje é isso, minha gente. Até a próxima quarta-feira e até lá, não aceitem Pix para depois, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, apresentado e editado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha. As fontes utilizadas foram Extra, Globo, Metrópolis, Rápido no Ar, Catraca Livre, o Twitter, @MartaGolpista e @GolpesDeMarta, Blasting News, SBT, TV Vitoriosa, G1 e o grupo do Facebook.